A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos. Quinta-feira, depois do carnaval, e Yasmin ao vivo, porque a Iris está no bloco ainda até agora. A Iris
Boa
largou.
Boa tarde, queridos ouvintes. De novo temos Yasmin convidados.
É, hoje quem veio na rádio, ó, só meia dúzia. A Jéssica está no bloco, o André fez de casa, a Nádia, todo mundo no bloco.
Todo mundo, inimigos do fim.
Todo mundo, é. Inimigos do fim. E a gente tá aqui na rádio.
Tá vendo só? E se você quiser participar com a gente, eu vou falar o telefone hoje, hein? Telefone fixo 21-3386-1400, 21-3386-1400 e o WhatsApp pra mandar mensagem pra gente, 21-98486-7633.
O pessoal tem que participar hoje, né, Armin?
Por favor, gente.
Pelo amor de Deus. Chega de carnaval.
Estamos aqui limpando o planeta depois do carnaval, uma coisa
tem
super
muito
importante.
Pra limpar agora, melhorar essa psicosfera. Hoje a gente vai falar do capítulo 174 do Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, Plataforma do Mestre, ó, política. Vamos falar de política depois do carnaval, imagina o que vai rolar.
Vai ser intenso hoje.
Vamos lá?
Então vamos para Palavras do Mestre.
Palavras do Mestre.
José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco.
Olha, o que que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Sobre a plataforma de governo de Jesus, né? Nós estamos acostumados ainda da doutrina espírita a receber a informação de que Jesus é o nosso governador, que ele é o governador do planeta Terra, talvez seja um dos governadores do sistema solar, né? Um dos espíritos puros da Via Láctea, né? Que ajudou a montar o planeta desde o zero. Mas qual é a plataforma dele de trabalho? Qual é a plataforma dele de atuação, né? Que governador é esse? Todo o povo judeu esperava a vinda do Messias, aguardando que libertasse o povo dele, o povo judeu, do domínio egípcio, babilônico, o que tinha lá, né?
Romano
no final, grego, que foi antes. Então o povo judeu, ele sempre teve dificuldade de se manter autônomo, né? Já foi dominado por vários outros povos aí da região. Então eles esperavam que viesse um governador, um Messias, né? Um responsável que libertasse ele do domínio desses povos que eles tinham tido durante tantos anos e tantas vezes. Por isso que eles cobravam de Jesus uma atitude firme, né? Tanto é que as tentações iniciais de Jesus eram essa: transforma o povo de Jerusalém no maior povo do planeta. É só você dar as técnicas de plantio adequada, você ensinar as técnicas, ou fazer os milagres que você faz em favor dos itens materiais.
Ou até, não precisava nem disso tudo, era só ele liderar mesmo o povo, não. Porque na verdade uma das dificuldades era a unificação, né? Dos povos que aprendiam desde cedo a se
as
unificar,
tribos, né?
Você fazia um lugar mais forte, né? Então era mais, na verdade, eu acho que o que eles esperavam mais do que qualquer coisa era uma grande liderança que unisse todos os judeus e falasse: não, ó, não é mais lícito pagar imposto a César, agora a gente vai controlar.
E Jesus não trouxe
aqui
isso. Jesus, apesar de ter feito uma série de milagres, de curas, era só para impactar o materialismo e hoje nós estarmos falando sobre ele, porque no fundo, Jesus viveu muito mais o espiritual do que o material.
Sim, porque o grande objetivo... Mas é porque, na realidade, a gente... Cada um traz uma missão diferente, né? Moisés, ele traz uma missão de consolidar o monoteísmo. E ele, para consolidar o monoteísmo, ele precisava ganhar o mundo. Então, Abraão é prometido que ele vai ganhar o mundo inteiro. O mundo inteiro precisa ser monoteísta para depois a gente vir e falar sobre outras coisas. Então, quando Moisés vem e traz as pragas e liberta, ele traz essas...
Coisas materiais para
impactar. Coisas materiais. Porque a gente precisava garantir que esses espíritos... tivessem uma condição física para receber espíritos terráqueos, para receber espíritos ignorantes e passar esse conhecimento na matéria, porque o conhecimento tinha que ficar aqui, né, na matéria.
E ele impactou a mediunidade, né? Ele proibiu.
No fundo, se você não controla os meios de produção, se você não controla a informação que vai seguir, você não perpetua, né? Então, é importante. A gente vê isso no Livro dos Espíritos, quando a gente fala sobre riqueza, sobre progresso. É importante você ter condição de perpetuar, né, a ideia que você está trazendo.
Uhum. Então, tudo começa lá com Moisés, porque ele traz um Deus muito material ainda, né? Um Deus que pune... Né, olho por olho, dente por dente, um Deus que roga, que traz pragas, que toda vez que você utiliza a mediunidade, que era proibida na época, aconteceu catástrofes ou coisas horríveis durante o seu reinado. Por quê? Porque cada vez que você recebia a informação de um espírito no plano espiritual sobre uma posição de guerra, sobre um plantio, sobre alguma coisa que ia acontecer e que nós, seres humanos, não conseguíamos ver claramente ainda, aquele espírito virava um deus. Os deuses gregos, deuses romanos, são todos deuses ligados a coisas da natureza.
E é engraçado que quando você pega para estudar mitologia, eles explicavam assim: ah, os deuses se vestem de humanos, porque eles encarnavam. Eles encarnavam em várias histórias, eram reconhecidos, né? E depois voltavam para o espiritual e voltavam na condição de deuses.
Não, até no Antigo Testamento existem o Jó, né? Ele vai, perde, morre e depois ele recebe os filhos todos que tinham morrido de volta. Então a reencarnação e a saída e vinda para o plano espiritual já era comum. E a mitologia tratava de uma forma não muito clara, né? Assim como Nicodemos não conseguiu entender quando Jesus trouxe para ele. Mas o que você vê é o seguinte: a primeira mensagem, né, de Deus para o homem, que é o monoteísmo, que é a unificação através de um único Deus, trazida por Moisés, né, e por todos os grandes profetas do Antigo Testamento, eram ligadas coisas muito materiais, assim como as igrejas que a gente vê hoje, que estão calcadas em cima do Antigo Testamento. Eles estão ali pedindo coisas materiais. Estão pedindo a sobrevivência material, o conforto material, a segurança material, o equilíbrio material, né? E quando Jesus vem, ele quebra esse paradigma. Todos os ensinamentos de Jesus, ele está falando muito mais do espiritual do que do material. Até quando ele multiplica pão. Até ele fala, o pão espiritual é mais importante. O sermão é mais importante. O entendimento é mais importante. Não espere os benefícios das coisas onde a traça corrói, né, e o ferrugem corrói. Não esperem isso. Porque o que vocês precisam estar trabalhando em cada encarnação é o que você está evoluindo espiritualmente, energeticamente falando.
Ele vem com 3 missões básicas: paternidade divina, meu reino não é desse mundo e a morte não existe. E aí são as 3 coisas que ele traz pra gente e que ao longo da vida inteira dele ele faz. Então, Deus é pai, ele chama Deus de pai o tempo inteiro e ele tem várias passagens. Ah, que pai, que
eu
não,
filho. Eu peço auxílio ao meu pai, vamos... Então, o tempo todo ele estava mostrando que ele não era o pai.
Não, que ele não era e que Deus não era vingativo. Que Deus era pai.
Isso.
Que pai que o filho pede um pão e ele entrega uma pedra, né? Que ele pede um peixe, ele dá serpente. Os lírios dos campos. O tempo inteiro ele fala sobre como Deus vai prover as coisas materiais pra gente o tempo inteiro. Então a gente não precisa ir atrás. E que Deus é pai que vai doar. O reino dele não é desse mundo, ele também fala diversas vezes, e tudo é prometido no plano espiritual. E a morte, ele morre e ressuscita. E aí ele mostra pra gente que a morte não existe, né? Então, o objetivo dele era esse. A gente teve uma vez que eu vim com a minha mãe, E eu falei muito sobre Hegel e a dialética do Senhor e do Escravo e a importância de Jesus trazer esses ensinamentos para a gente conseguir completar a nossa evolução. Porque até isso, até a gente entender que a gente não vai ser feliz se a gente não trabalhar com a cooperação, se a gente não sair da dialética do Senhor e do Escravo, se a gente não tiver o tempo inteiro tentando dominar, tentando conquistar o outro, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue se sentir feliz e a gente começa a perder muitas encarnações. Então Jesus chega no momento certo, onde as nações já estão estruturadas, já existe essa dialética, já existe muita gente que pode entender isso, e ele vem fazer esse processo de, olha só, não é para agradar o outro, não é para buscar na terra, não é para você ficar o tempo inteiro querendo provar que você é melhor aqui com coisas materiais, porque você nunca vai ser feliz, você nunca vai evoluir e você nunca vai atingir o seu desejo de reconhecimento. Quem você tem que agradar é a Deus. Então a gente meio que mata essa ideia e aí agora a gente vai começar a juntar tesouro no lugar certo, a gente vai começar a evoluir do jeito certo, né? A gente vai começar a botar o nosso desejo de reconhecimento em Jesus, não em Jesus, mas em Deus, né? E não no material. E aí a gente consegue trazer felicidade, a gente consegue trazer melhora nas relações dos países, das pessoas, da família, a gente consegue fazer encarnações que se completem melhor, que não sejam só encarnações de mundo primitivo, que você vem, se compromete, sofre, né, e volta direto com a expiação.
O que eu acho interessante que Emmanuel traz aqui, ele diz o seguinte: a plataforma do mestre, ele salvará seu povo dos pecados deles, dos nossos próprios pecados. Então, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte: Jesus veio salvar vocês de vocês mesmos.
Sim.
Ele veio ensinar que a forma que vocês chegaram a esse estágio aí de evolução, de entendimento, de individualidade, que foi através dos reinos animais, levam a você ao ego tão forte que você o tempo todo ele é levado ao orgulho e ao egoísmo. A nossa base de defeito, o nosso pecado original, se eu pudesse colocar assim, ele está calcado no orgulho e no egoísmo. O Espiritismo veio acabar com os 7 pecados capitais, com os 10. São 2 problemas graves que a humanidade tem. É o orgulho e o egoísmo. E por quê? Porque o tempo todo, enquanto eu estava nos reinos inferiores, que eu vim no reino vegetal, animal, até chegar no homem, eu precisava ser uma individualidade. No reino animal, o mais importante é você sobreviver. Todos os animais, para sobreviver, eles precisam ter uma necessidade de vida, de orgulho e de egoísmo para ter as coisas para ele, para a família dele, para o clã dele, né? As leoas protegem os filhotes e matam do outro.
Sim.
Como é que pode? Vários animais são assim. Por quê? Porque você tem que fortalecer a espécie mais forte é a que sobrevive. É que tem a melhor território.
Porque realmente, ou você mata ou você morre.
Ou você,
né,
morre na natureza. E a gente vem treinando através desses estágios animais a ser assim. Mas quando você se torna humano, já muda tudo. É o que você falou. Agora eu tenho que cooperar.
Sim.
Agora eu tenho que reduzir o meu ego e aumentar o meu self. E aumentar o servir é o pensar no outro. Eu ajudar o outro. E aí eu começo primeiro no seio da minha família, com as pessoas que eu gosto. Para depois, quando Jesus falou, era amar até os inimigos e amar todo o universo. Hoje a gente está evoluindo no planeta Terra para tentar amar a nossa família, né? Você vê que os maiores problemas sociais que nós temos, de crianças, né, trabalhando no atendimento fraterno, você vê isso claramente, o MAP principalmente, que são quase 60 mil famílias atendidas, a maioria das crianças não tem apoio nenhum familiar, não tem amor familiar. Então a gente ainda está engatinhando nesse convívio familiar. Os maiores problemas sociais que nós temos no mundo e aqui no Brasil são questões familiares. Dificuldade de você criar o seu filho, de você preparar o ambiente. Aí é o que eu falo nas mesas mediúnicas, mesas de obsessão. Aí o espírito vem e fala: ah, mas eu tive uma vida muito difícil, uma orfandade muito grande. Isso é na primeira reunião. Na 10ª reunião que ele vem na mesa, ele já sabe que ele que abandonou no passado aquele filho, e hoje ele vem neto, bisneto daquela família, o que ele imagina que ia receber? Então a gente vê que a dificuldade de você manter essa relação familiar, para que todos tenham oportunidade de se desenvolver, que tenham segurança na infância, que tenham segurança alimentar, ainda é difícil no planeta. Imagina você amar o inimigo. E aí eu vou mais longe. E o dia que você vai amar o extraterrestre, que são seus irmãos? Imagina quando os governos demonstrarem, se você não consegue amar nem o seu filho, abandona ele, a sua família.
Não, é muito difícil, o vizinho, desce numa reunião de condomínio.
Então a gente está muito atrasado. Então essa plataforma de Jesus é salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Mas tem uma escala muito longa ainda pela frente. Você precisa amar a sua família, amar aqueles que vocês gostam, proteger. Quantas pessoas a gente encontra nas mesas, não vou falar nem das mesas mediúnicas, mas do atendimento fraterno, que o arrependimento deles agora, na maioridade, é porque abandonou filhos que não sabem onde está, onde estão os netos, os bisnetos, a família. Como é que pode?
É, e também, aí agora a gente pode falar um pouco sobre isso. A gente está com tempo hoje. A gente pode falar um pouco sobre isso porque é um problema moderno que a gente tem das desestruturações das famílias. Porque até então, mal ou bem, a família não existia divórcio, você ficava junto, quem se divorciava era uma em um milhão, e aí isso acontecia. Hoje em dia, até você juntar essa família, a família está extremamente fragmentada, né?
A gente assim, vai ter que criar uma família universal, né?
É um projeto, crianças, assim, o casamento acaba e aí vira outro, e aí tem os filhos desse segundo casamento, às vezes do terceiro, e aí cada um vai se casando de novo e recomeçando, e essas crianças vão ficando sem unidades, né? Algumas famílias tratam isso muito bem, e a criança acaba tendo um grupo enorme de unidades, mas algumas tratam muito mal, então, e a criança vai ficando sem...
Então, eu acho que são características espirituais. Tem pessoas que vêm para servir e acolhem, mesmo no centro da família. Então, o tempo todo indo no orfanato, no asilo, né, o atendimento, vê nas ruas. Então, tem pessoas que já aprenderam a servir. Né? Em 1964, eu falo muito sobre essa entrevista de André Luiz. Se vocês ouvintes procurarem na internet, é o Anuário Espírita, 1964, entrevista André Luiz. Espírito André Luiz, né? E as questões ímpares foram trazidas pelo Valdo Vieira. Foram perguntas feitas a André Luiz. E as pares por Chico Xavier. E André Luiz fala nessa entrevista que a maioria das encarnações naquela época, em 1964, ainda eram não programadas no Brasil. Então eram encarnações não programadas. Você não tinha um mentor ali do lado para todo mundo que está encarnando. Era a natureza sendo colocada em prova. Então, espíritos tinham afinidade, o outro estava próximo, já tinha uma condição de encarnar num ser humano, ele vai e encarna. E agora não, porque agora tem 8 bilhões de espíritos, né, encarnados no planeta. A população é muito maior. Então a gente tem mais condição e os espíritos estão mais evoluídos para encarnar.
Ou talvez não, né? Tem mais gente encarnando.
Não. O problema é o seguinte, todo mundo fala, e aí eu vou citar o Wagner Borges, o Saulo, o pessoal que faz, né, a emancipação da alma, que faz a viagem astral, que Valdo era o especialista, dizem que os umbrais estão muito mais vazios aqui no Brasil. Estão muito mais reduzidos. Por quê? Porque estão encarnados. As pessoas estão encarnando porque é a última oportunidade, né? A gente está num momento de mudança de vibração do planeta. Transição planetária. Então, se você tivesse uns filhos, eu dou sempre esse exemplo na palestra. Imagina que você tivesse 5 filhos em casa. E para eles ficarem aqui no planeta, eles precisam tirar 5. E você só tem 2 vagas na escola. Você vai dar a vaga para os que têm nota 8 ou os que têm nota 3?
Os que têm nota 8.
Não, o que nota 8 já está na.
Ah,
já vai
que
ficar
ele já
no
se
planeta.
Garantiu.
Tem que dar nota. Tem
Vou
que
botar
dar,
o.
Vou botar os que não têm 5 para chegar. A 5.
O 8 ele já vai ficar.
Ele já vai ficar.
Ah, entendi.
Tem que tirar 5.
Então tem que botar quem não tirou.
Tem que botar quem não tirou. Então como é que você acha que vai estar o planeta e o Brasil?
Sim.
Os alunos com a nota mais atrasada. É a última oportunidade. São os trabalhadores de última hora. É a dracma perdida. As ovelhas desgarradas. É a oportunidade que tem de trabalhar e herdar o planeta. Não dá para estar maravilhoso aqui no plano espiritual. Em algum dos dois lados vai estar complicado, então escolheram colocar aqui. E Bezerra de Menezes já tinha avisado isso, desde 1972. Vamos abrir as portas dos umbrais, trazer esses espíritos com mais dificuldade, porque eles têm última chance de encarnar e de continuar no planeta, e não ser exilado.
A gente, há um tempo atrás, quando eu era criança, todo mundo ficava, ai, porque vão vir os regenerados, as crianças cristal. As crianças cristais, estão encarnando, são muito melhores. Rolava esse papo.
Tem alguns. Não, nos livros de Ivone dizem que muitos espíritos evoluidíssimos estão para encarnar no Brasil a partir de agora, né?
Entendi. Então, eles vão fazer muita diferença. É só a partir de agora.
Não, já algumas encarnaram, mas eu acho que as crianças índigo, né? Tiveram tanto tempo falando sobre isso, mas eles foram engolidos por tantas trevas.
E...
Então eu acho que Jesus veio com a plataforma de salvar a gente dos nossos próprios pecados através desses exemplos. E os exemplos não são materiais. O tempo todo ele mostrava que qualquer atitude sua no dia a dia demonstra quem você é. O quanto egoísta, o quanto orgulhoso você é. E que se nós fôssemos menos egoístas e orgulhosos, o nosso poder seria muito maior. Diria, né, esse grão de mostarda, né? Se tivesse a fé do tamanho desse grão de mostarda, moveria montanhas. Vós sois deuses. Quer dizer, o nosso poder de mudar a nossa vida e a vida do planeta é muito grande. O problema é que a gente não sabe usar isso ainda. A gente está o tempo todo preocupado e brigando por coisas pessoais, por interesses pessoais, e não pensando no comunitário, no social.
É, e aí é nisso que entra essa definição. A partir do momento que você entende de uma vez que... E também tem um pouco... O sistema que a gente vive também tem um pouco isso. Porque, materialmente falando, a gente é impulsionado a desejar coisas, etc. E aí usar essa energia para que a gente trabalhe, para que a gente faça.
As paixões, né, são importantes para o nosso desenvolvimento.
Para o nosso desenvolvimento.
Intelectual.
E aí... Só que chega um ponto... que você conquista aquilo ali e você entende que existe o vazio, que não é aquilo ali, né? É o ponto
não
que
é,
você
teu objetivo
chega,
não era aquele.
E aí você começa a perceber, aí dá... Eu acho que hoje em dia a gente já tem uma certa consciência e as pessoas já discutem um pouco isso, assim, do que vale, o quanto você viver a sua vida... O quanto você ter experiências positivas, o quanto você construir amizades, o quanto você construir laços reais.
Network, viagens.
São muito mais importantes.
Paz interior, paz espiritual.
Exatamente. Do que você...
Ter as coisas materiais.
Ter as coisas materiais, porque a gente já viu muitas pessoas que chegam lá e que caem nas drogas, caem no vício, caem no suicídio. Porque
no tédio.
Porque não chega, né, assim, nesse ponto. E aí a gente já tá começando, e peraí, a felicidade não vem disso.
Fora a obsessão, né? A pessoa entra no mundo do estrelato, né? Dos influenciadores, dos artistas, né? E a obsessão é muito forte também. Você abre o campo energético teu para espíritos do mundo inteiro que te vêm através dos meios de comunicação e vêm te perseguir, e vêm, né, apaixonados por você.
É, essa coisa da fama, né, os fãs, eles também mandam muita energia para... Porque a gente está imerso no fluido cósmico universal. E você está recebendo, seja energia positiva, mas de qualquer maneira está
mexendo com as suas energias, com os seus chakras.
Com todo mundo, porque a inveja, isso tudo contamina de qualquer maneira, né? Então, a gente vai para o intervalo agora?
Não, mas tem mais um minuto.
Então vai, continua.
Então eu acho que Jesus ele veio tentar mostrar para a gente o quanto nós temos que caminhar nessa direção. Vencendo o orgulho e o egoísmo e pensando sempre no espiritual. Eu acho que todos os ensinamentos dele, todos os ensinamentos eram ligados ao plano espiritual. Maria e José não tinham essa maturidade toda ainda. Nenhum espírito que estava ao redor de Jesus tinha essa maturidade, tanto que ela tem medo. O que vão fazer com meu filho? O que vai acontecer com ele? Apesar dele ter essa plataforma de salvar a todos, o que é salvar a todos se ele não consegue salvar nem a vida dele? E Jesus dizia, eu tenho que voltar para o meu pai, e a gente trabalha muito mais, se é desse cálice que eu tenho que beber, que faça a sua vontade. Então todos os espíritos que estavam ao redor dele ali, tinham as prioridades no material, com exceção dele. Ele era o único espírito que falava e pensava o tempo todo no espiritual, mesmo fazendo os milagres que ele fazia. Agora a gente vai para o intervalo.
Agora a gente vai para o intervalo.
Tem muita coisa aí para ler, não?
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
A Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, a mãe da Rádio Rio de Janeiro, precisa de sua força.